Olá, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, uma grande alegria iniciarmos mais uma vez o nosso programa Testemunho de Fé. Aqui quem fala é o Padre Paulo Ricardo e quero acolher você nesse nosso programa, nosso encontro semanal, no qual nós refletimos a respeito da Palavra de Deus que a Igreja nos propõe a cada domingo. E nesse domingo nós estamos no 16º domingo do tempo comum. O Evangelho que a Igreja nos propõe é de São Marcos, capítulo 6, versículos de 30 a 34. Vejam, neste capítulo 6 de São Marcos, Jesus enviou os apóstolos em missão. Foi o que nós ouvimos no domingo passado. Agora, nesse domingo, Jesus recebe os apóstolos de volta, né, tenta proporcionar para eles um tempo de descanso, né, vinde sozinhos para um lugar deserto e descansar um pouco. Mas quando eles chegam lá, né, no lugar de descanso, a multidão já está lá esperando a eles. E Jesus então se compadece dessa multidão, porque são como ovelhas sem pastor. Essa compaixão de Jesus de ver a multidão como ovelhas sem pastor. E aí então Jesus, né, continua o seu pastoreio, cuidando dessas ovelhas, e faz a multiplicação dos pães. Bom, isso aqui é um pouco o resumo e o contexto deste evangelho. Mas eu gostaria que, para você entender profundamente, né, o que é este evangelho, o que é que são estes apóstolos, qual é a missão deles e qual é o fruto que a gente pode tirar para a nossa vida, eu gostaria um pouco de começar contando um contexto mais amplo. Veja só, Deus, ele quer nos salvar, né? O homem se perdeu com o pecado, né? Nós todos, com o pecado original lá de Adão e Eva, nos tornamos ovelhas desgarradas. E ovelha desgarrada é o seguinte, é uma ovelha que está sendo facilmente presa dos lobos, né? Do mal. Ou seja, quando a gente diz que Jesus olha para a multidão e tem compaixão delas porque são como ovelhas sem pastor, a gente pensa assim, ah, são ovelhinhas carentes, né? Não tem o pastorzinho que dá um carinho para elas, faz um cafuné. E a gente pensa que é simplesmente um negócio assim, trivial. Mas nada disso, é uma realidade vital. Uma ovelha sem pastor é uma ovelha perdida, completamente perdida. Por quê? Porque se não vierem os pastores para defendê-las, vêm os lobos para devorá-la. O Salmo 22, que é o Salmo que nós meditamos nesse domingo, né? O Senhor é o meu pastor e é Ele quem me conduz, nada me falta. Pois bem, ele diz, ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, né? Pelo vale tenebroso, eu não temerei, porque o pastor está comigo. O que é o vale da sombra da morte? É exatamente este mundo no qual nós vivemos como presas de Satanás, do pecado e da morte, tanto da morte física como da morte eterna. Ovelha sem pastor é isso. Pois bem, Deus viu o seu povo, viu a humanidade perdida como ovelha sem pastor, e então Deus quis preparar uma salvação. Como que Deus preparou a salvação? Bom, primeiro ele escolheu um povo, porque já que não dá para começar tudo junto, ele começou, né, escolhendo aqueles que seriam seus instrumentos, é o povo de Israel. E ele fez esse povo de Israel fundado e fundamentado em 12, os 12 primeiros patriarcas, digamos assim, que são os filhos de Jacó. Quem que é o povo de Deus? O povo de Deus são as 12 tribos dos 12 filhos de Jacó. E esse povo, Deus, para pastoreá-los, para arrancá-los da mão do demônio, Deus foi e deu uma lei, Deus ensinou eles a rezar, ensinou a fazer um culto, né? Foi enviando revelações, profetas, etc. Problema, gente. O problema é que este povo, né, não somente era um povo de coração duro, que traía Deus, mas como os próprios dirigentes que estavam na frente do povo começaram a ser maus pastores. É isso que nos fala a primeira leitura. Ou seja, no Antigo Testamento, você vê claramente que aqueles que deveriam cuidar do povo de Deus, o povo que Deus estava preparando para que viesse o seu filho Jesus lá na frente, quem devia cuidar do povo de Deus? Os sacerdotes, né, que deveriam cuidar do povo, tornaram-se maus pastores. Jeremias diz na primeira leitura: ai dos pastores que deixam perder-se e dispersar-se o rebanho de minha pastagem, diz o Senhor. Desse modo, assim diz o Senhor Deus de Israel, aos pastores que apacentam o meu povo, vós dispersastes meu rebanho, afugentastes e não cuidastes dele. Eis que irei verificar isso entre vós e castigar a malícia de vossas ações, diz o Senhor. Quer dizer, Deus está, primeiro, chamando atenção através do profeta Jeremias para aqueles que eram os pastores. Quer dizer, eu fiz o meu povo, eu estou querendo agora salvar, e vocês que receberam o encargo de cuidar do meu povo estão aí como traidores. Pois bem, como que a gente resolve isso? Né? Ou seja, parece que o projeto de Deus está dando errado pela segunda vez. Deus fez Adão e Eva lá no paraíso, etc e tal. Pronto, deram com os burros na água, pecaram. Agora Deus vai e faz um projeto de redenção, escolhe um povo, 12 patriarcas, 12 filhos de Jacó, vamos lá, pessoal, tem aqui os sacerdotes, vamos fazer o culto a Deus, observar a lei, vamos prestar o culto, etc. Aí os sacerdotes começam a trair. E agora? Bom, a primeira leitura termina com uma promessa, né? Que é o seguinte: a promessa é de que virá, né? Farei nascer um descendente de Davi. Deus promete o pastor, que é Jesus, que é verdadeiramente aquele que vai cuidar de nós. É aquele que, enquanto nós estamos no vale da sombra da morte, ele não vai correr do lobo. Ele vai enfrentar o lobo e vai dar a vida pelas ovelhas. O bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Jesus vai vencer. Jesus vai realizar isso. Mas como é que Jesus vai realizar esse projeto? Claro, a gente sabe. Jesus morreu na cruz. Jesus venceu Satanás. Mas agora Deus precisa concretamente vencer isso na sua vida. Ou seja, Jesus morreu na cruz e a cruz de Jesus é salvadora e tem eficácia, né? A cruz de Jesus é o remédio para os nossos males, mas acontece que esse remédio precisa ser aplicado, né? Jesus é o médico dos médicos, nós precisamos agora de enfermeiros que apliquem o remédio de Jesus. Esses enfermeiros são os apóstolos. E então, Jesus escolheu esses apóstolos. Nós estamos aqui no capítulo 6, né? Mas eu quero recordar para vocês qual foi a história dos apóstolos. Estou contando para vocês a história para vocês entenderem o projeto de Deus. No capítulo 3 de São Marcos, São Marcos diz assim, que Jesus subiu a montanha e chamou ele mesmo aqueles que ele quis. Então ele constituiu 12. Olha só, a palavra é forte. É forte no grego e é forte no português. Jesus constituiu 12. Ele fez um grupo estável de 12. Jesus tinha os seus discípulos, que era o pessoal que tinha fé, mas ele foi separou desses discípulos um grupo estável de 12. Aqui eu quero fazer um parêntese. É aqui que os protestantes dão com os burros na água. Por quê? Porque para o protestante, a igreja, ela é composta de um grupo só. É todo mundo igual. Aos batizados somos todos iguais. Então, os pastores deles não têm poderes especiais. E cá entre nós, de fato, não tem mesmo. Porque eles não têm a sucessão apostólica, não são ordenados. Mas nós, católicos, cremos que existe um grupo especial. Ou seja, não existem só os fiéis batizados. Existe um grupo especial de separados, de homens que foram separados e que receberam um poder especial. Esses são os sucessores dos apóstolos. Porque Jesus tinha os discípulos e os 12 apóstolos. Hoje na igreja nós temos os fiéis católicos e o clero ordenado, os sacerdotes. E quando eu digo sacerdotes, estou falando de padre e de bispo. Eles têm um poder especial, eles foram separados por Jesus. Jesus constituiu 12. E qual é a missão destes 12? Para a gente entender qual é a missão dos padres e dos bispos hoje em dia. Bom, a primeira coisa, para estarem com ele, número 1. E depois, para enviá-los a anunciar, enviá-los em missão. Então vejam só, a primeira missão de um sacerdote católico é estar com Jesus. Vejam que Jesus escolheu os apóstolos no capítulo 3 de São Marcos. O Evangelho de São Marcos é um evangelho curtinho. Ele só tem 16 capítulos. Logo no início, no capítulo 3, ele escolhe os 12. Mas aí Jesus fica um tempo com os seus apóstolos e não os envia em missão. Ele fica com eles. Ele vai, conta as parábolas, conta a parábola do semeador, né? Do grão de mostarda. Jesus vai e acalma a tempestade, Jesus expulsa os demônios, o possesso de Gerasa, Jesus cura a hemorroída, ressuscita a filha de Jairo, etc, etc. Aí, somente depois de muita pregação, muitos milagres, muito convívio com Jesus, é que ele finalmente, então, envia os apóstolos. E isso deve ser, para nós padres, né? Uma coisa que é luminosa, e para você que é leigo, que é pai, que é mãe de família, isso deve ser para você também luminoso. Você não é apóstolo ordenado, sacerdote ordenado, mas você é de alguma forma apóstolo na sua família, você tem que ensinar para os seus filhos. Você vai ensinar o quê se você nunca esteve com Jesus? Quem que você vai pregar se você nunca esteve com Jesus? Jesus ensina aos apóstolos que eles têm que estar primeiro com ele, para depois enviá-los em missão. Essa realidade de vinde, estar com Jesus, e depois ide em missão. Isso é uma das coisas que o pessoal fala muito de discípulo missionário, discípulo missionário, discípulo missionário, mas não entende a coisa, o que quer dizer discípulo? Discípulo é o seguinte, gente, se você é discípulo de Jesus, você tem um relacionamento íntimo com Jesus, você reza. Você reza, né? O pessoal fala de muitas falhas e defeitos do Concílio Vaticano II, às vezes injustamente acusando o Concílio de coisas que o Concílio realmente não fez. Mas se eu pudesse criticar o Concílio Vaticano II e pudesse apontar uma dificuldade, uma lacuna, uma tragédia no Vaticano II, é o seguinte: o Concílio Vaticano II é o concílio que mais publicou documentos em toda a história da Igreja. Os documentos são longuíssimos. Trata de tudo quanto é assunto, mas não falou da oração. O concílio não fala da oração. Não fala desse estar com Jesus. Ou seja, não fala da vida de oração, que é o princípio. O concílio, ele vai e proclama a vocação universal à santidade, mas não explica o meio para chegar lá, que é a oração. Você vai dizer, mas padre, o concílio não precisava falar de tudo. Tudo bem. Mas o problema é o seguinte, é que o que está fazendo falta hoje é isso. O que está fazendo falta é pregadores que, antes de abrir a boca, escutem, que tenham um ouvido, que tenham um coração de discípulo, porque é aí que está a grande tragédia da Igreja hoje em dia. Deixa eu dizer uma coisa bem prática para você entender, a gente sair da teoria do que eu estou falando. É o seguinte, quem são os padres, quem são os bispos nos quais você realmente confia? Já parou para pensar nisso? Os padres e os bispos nos quais você realmente confia são aqueles que você tem certeza que não vão dar a opinião deles. São aqueles que você tem certeza que vão dizer a palavra de Deus, a palavra de Jesus, o ensinamento da Igreja. A pessoa tem uma dúvida. Ah, eu vou perguntar para padre fulano. Ah, eu vou perguntar para bispo fulano. Por quê? Ah, porque ele é um gênio, ele tem sacadas geniais e tem ideias dele mesmo, ele bola soluções que ninguém nunca pensou. É isso que você espera de um padre? Não. Quando você espera de um padre, de um bispo, é quando você faz a pergunta e diz assim, seu bispo, seu padre, como é que é isso aqui? Disse, olha, a Igreja ensina isso aqui, porque Jesus ensinou isso. E ao longo dos séculos, os santos ensinaram isso. E eu aqui estou só repetindo. Porque é isto que quer dizer apóstolo. O que é a palavra apóstolo? Em grego, apóstolo quer dizer apostelo, quer dizer enviado. Um enviado quer dizer o quê? Um embaixador. O próprio São Paulo usa essa linguagem do embaixador, né? Ou seja, eu vos exorto, como embaixador de Cristo, deixai-vos reconciliar com Deus. Embaixador de Cristo, o que é o embaixador? Gente, o embaixador é uma pessoa que está representando uma outra pessoa, né? Nós temos o presidente da República. Não interessa quem é o presidente da República, tá? Ou seja, se o presidente da República é a Dilma, ou o Temer, ou o Bolsonaro. Não interessa. Seja quem for o presidente da República, de que partido ele for, os embaixadores do Brasil em todas as nações do mundo estão lá representando o presidente da República. E estão lá, né, para negociar com as nações estrangeiras os termos de acordos e situações diplomáticas em nome do presidente. Ou seja, um embaixador, um verdadeiro embaixador, ele não tem opinião própria. Ele está lá como um enviado para negociar em nome de um outro. Esse é que é o verdadeiro embaixador. Então, quem é o verdadeiro apóstolo? Quem é o verdadeiro padre? Quem é o verdadeiro bispo? É aquele que quando fala, ele está calado. É aquele que quando vai dizer uma palavra e vai ensinar uma coisa, ele não está ensinando a palavra dele. A riqueza, a grandeza de um sacerdote é a pobreza dele. Um padre pobre de opiniões é um padre riquíssimo. Por quê? Porque ele não está dando a opinião dele, ele só tem uma palavra para dizer e não é dele, é do outro, é de Jesus. E é isto que dá autoridade a um sacerdote. Não é lugar de eu ficar falando de mim mesmo, mas tem umas coisas assim que às vezes eu sou obrigado a falar, porque o pessoal fica dizendo por aí, ah, fulano de tal é discípulo do padre Paulo, ah, Beltrano é discípulo do padre Paulo. Gente, se tem uma coisa no mundo que eu não quero ter é discípulo. Sinceramente, não quero ter discípulo. Por quê? Porque as pessoas vêm a mim porque elas têm a convicção de que eu vou dizer uma palavra que não é minha. E eu vou ensinar uma coisa que não é minha opinião. Quem convive comigo, quem trabalha comigo no site, sabe perfeitamente. Quantas e quantas vezes já aconteceu de eu gravo uma coisa, alguém, um aluno ou um colaborador aqui do site, chega e diz assim, padre, acho que não é bem isso. A igreja diz tal coisa. Ele diz, não, não é possível. Não, diz sim, olha só, esse concílio aqui, ó, pronto. Gente, a igreja falou, mudei de opinião na hora, acabou. Joga fora esse vídeo, vamos gravar de novo. Eu quero dizer o que a igreja diz. Eu quero ensinar o que a igreja ensina. Agora, as pessoas que ouvem as homilias, ouvem as aulas, elas sabem disso, porque isso já faz anos, faz 15 anos que eu tenho esse site e todo mundo sabe que essa é a minha atitude. Pode ser que eu diga coisas erradas, mas se eu descobrir que está errado e que aquela não é a opinião da igreja, que aquela não é o ensinamento da igreja, que aquela não é a palavra de Cristo, eu mudo na hora. Eu estou disposto a mudar 50 mil vezes se for necessário. O que é que isso cria nas pessoas? Cria uma confiança na minha autoridade. Isso é autoridade. A autoridade na igreja tem a pessoa que está calada e que está simplesmente dizendo a palavra que é de Cristo. Eu estou comentando isso aqui com vocês, não porque agora eu quero, né, fazer aqui orgulhosamente me apresentar como um modelo. Não, eu não sou modelo de nada. Não é isso. Eu só estou explicando uma coisa que você também pode ser. Você que é pai de família que está me ouvindo, você que é padre que está me ouvindo, me desculpe, humildemente, você que é bispo que está me ouvindo, você terá grande autoridade se fizer o favor de calar a boca e parar de dizer suas asneiras e começar a repetir os ensinamentos dos santos, o ensinamento da igreja, o ensinamento de 2000 anos. Quando você, pai de família, chega para o seu filho e mostra que você está disposto a mudar de opinião quando você descobre o ensinamento verdadeiro da igreja e dos santos, quando você humildemente diz, papai errou, mamãe errou, eu ensinei isso aqui para você, meu filho, mas eu estava estudando aqui, isso está errado. O certo é isso aqui. Vamos obedecer o certo. Se você fizer isso, você terá uma estatura gigantesca diante do seu filho. O seu filho vai respeitar você. Por quê? Porque esta humildade é que dá autoridade. A verdadeira autoridade na igreja tem o obediente, ou seja, aquele que é profundamente obediente. A palavra obediência quer dizer isso, ob audire, a ouvir. Você ouve intensamente as coisas de Cristo, está disposto a ouvir as coisas de Cristo. Então, é isto que fará com que a ovelha confie. É por isso que a igreja terá pastores conforme o coração. Pastores dabo vobis. Dar-vos-eis pastores conforme o meu coração. Agora, se o pastor não quiser mais ser embaixador, se o padre ou o bispo, se o sacerdote quiser agora, ao invés de dizer a palavra de Cristo, dizer a palavra dele, a palavra da última revista, da última novidade teológica, da última moda, não venham com raiva do padre Paulo Ricardo se o povo virar as costas para vocês e não quiser ouvir você. Porque, sinceramente, eu também não ouviria. Porque a sua palavra é desprezível, é uma palavra humana. Então, as pessoas perdem a autoridade e depois fica com raiva do outro. Ai, ninguém me ouve, só ouve o padre Paulo Ricardo. Gente, mas o povo podia ouvir você também. Basta você ser obediente e dizer as coisas que a igreja diz. Muda de atitude que o povo começa a ouvir você. Você vai ter autoridade, porque a autoridade da igreja é a autoridade apostólica, ou seja, o apóstolo, ele está com Jesus, ele ouve as coisas de Jesus e ele fala, repete as coisas de Jesus, ele é embaixador, ele não tem opinião própria, ele não tem uma palavra própria. Por exemplo, quando eu vou celebrar os sacramentos, gente, eu não tenho uma missa minha. Quantas vezes aconteceu quando eu era vigário na Catedral de Cuiabá, no início do meu ministério sacerdotal, as pessoas vinham no final da missa dizendo, padre, a sua missa é linda. Eu dizia, olha, é a missa do missal. Não é minha missa. É a missa da igreja. Não tem nada de subjetivo nela. Assim, gente, celebrar a missa é muito fácil. Você lê o que está no preto e faz o que está no vermelho. Tem um negocinho vermelho lá chamado rubi que você obedece. Manda inclinar a cabeça, você inclina. Manda abrir os braços, você abre. Manda fazer a genuflexão, você faz. Você manda beijar o altar, você beija. Está no vermelho lá, você faz. Você lê o preto e faz o vermelho. É simples. As pessoas dizem, nossa, que missa linda. É a missa do missal. Não estou inventando nada. Isso cria autoridade. Isso cria nas pessoas confiança, tranquilidade. Elas não vão ser perturbadas por cada pequena mudança subjetiva que você tem. Quando você precisar mudar, elas não vão ser perturbadas pela sua mudança, porque você vai mudar para melhor, vai mudar para se adequar mais à palavra de Deus, mais ao sacramento de Cristo, e elas vão ficar tranquilas e vão dizer assim, nossa, olha como o padre quer acertar. Olha como o padre quer ser fiel. E isso vai lhe dar autoridade. Agora, vejam, meus irmãos, Jesus olha para o povo e vê no evangelho desse domingo que eles são como ovelhas sem pastor. Se o povo de Deus está sendo dilacerado pelos lobos, por essa cultura da morte que está aí, né? Por estas ditaduras do relativismo, se o povo de Deus está sofrendo, é exatamente porque não tem pastores que repitam, que digam e que sejam fiéis às coisas de Cristo. Nosso Senhor escolheu os seus apóstolos, separou-os do meio do povo, constituiu 12 para estarem com Ele, uma vida espiritual profunda de ouvir a palavra de Deus e para enviá-los em missão, apostello, para enviar em missão como? Como embaixador. Agora, o que é que nós queremos de Deus? Que Ele diga, né? Vinde, servos fiéis, né? Ou nós queremos que Ele nos trate como está aqui no profeta Jeremias, ai dos pastores? Isso depende da nossa atitude. Então, isso que eu estou dizendo aqui sobre padres e bispos, eu estou dizendo também para você, que é pai, que é mãe de família. Aplica para você agora. Aplica para você, porque você precisa ser assim para o seu filho, para a sua filha. Estar disposto a mudar quando você vê a verdade. É a verdade da Igreja, é a verdade que Cristo deixou para os sucessores dos apóstolos, é a verdade que foi vivida e ensinada pelos santos, é a verdade pela qual vale a pena derramar o próprio sangue. Pelas opiniões subjetivas, os caprichos e veleidades do padre Paulo Ricardo, não vale a pena derramar o sangue. Mas pela palavra de Cristo, vale e vale muito a pena. Deus abençoe você. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.